A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um podcast da IBNC, a igreja da sua família. Conheça a nossa igreja e programação através das nossas redes sociais. Se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para contato@ibnc.org.br. Prepare o seu coração para ouvir a ministração a seguir. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração.
Eu acredito que Deus tem uma palavra para você, você que está aí no seu sofá, você que está fazendo, tomando seu café, talvez você que está fazendo seu almoço, Deus quer falar com você. Então fique um tempo mais conosco aqui e vamos juntos ouvir a voz do Senhor. Amém? Senhor, nós oramos nessa manhã novamente por tudo que vamos compartilhar aqui, Senhor. E oro desde já para que o Teu Espírito traduza essa palavra ao coração e à vida dos meus irmãos, dos nossos amigos que estão conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, eu quero falar nessa manhã um pouco sobre sonhos ou sobre alvos. E eu sei que essa é uma estação onde, é uma estação de nossas vidas, né, onde parece não permitir sonhar muito. Né? Alguns de nós talvez pensamos que sobreviver já seria o nosso maior alvo nesses dias de pandemia. Mas não é. Verdade, temos que ter todo o cuidado necessário para isso. Enquanto igreja estamos tentando contribuir para a sociedade dessa maneira, quando já não temos ainda por um tempo nossos cultos, nossas reuniões presenciais. Mas eu e você ainda podemos continuar sonhando. Podemos e devemos ter alvos. Paulo, quando escreve aos Filipenses, e ele escreve aos Filipenses debaixo de circunstâncias também difíceis, como na verdade era a vida dele por muitos anos, no capítulo 3, verso 13, ele vai dizer assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E se você continua lendo o texto, você vai ver que ele enriquece ainda muito mais. Mas eu quero ficar só nessa primeira parte, quando ele diz: prossigo para o alvo. E minha reflexão com você nessa manhã é sobre exatamente uma vida que sim, pode e deve prosseguir para o alvo, que sim, deve estabelecer alvos, sonhos. Todos precisamos ter algo na nossa vida que nos motiva, não é verdade? Eu e você precisamos de algo que nos tira da cama na segunda pela manhã, nos faz levantar cedo e que faz a vida valer a pena. Algo para onde a nossa vida aponta, para onde a nossa vida é orientada. A gente chama isso de alvos, ou talvez você chama isso de sonhos. Existe uma fábula que diz que no final de um arco-íris tem um pote de ouro. Não é verdade? E é quando pessoas decidem fazer uma viagem até lá. Pensa comigo. Pessoas sem alvos, pessoas sem sonhos, naturalmente são pessoas tristes. São pessoas apagadas, pessoas que enxergam a vida um tanto quanto acinzentada. Eu chamo isso de uma vida sem cor, uma vida sem brilho, uma vida sem gosto, uma vida sem sabor. E eu até diria que me parece ser uma vida infeliz. Gente que não sonha, gente que não tem alvo, passa por essa vida de maneira transeunte, de uma maneira sem muito sentido. Vive, ou eu diria, sobrevive. Não acho que essa é a vida que você quer para você. Porque a vida, a existência, é mais do que isso, é mais do que sobreviver. A vida nos propõe, ela nos dá a oportunidade de vivê-la, de andar, de ir para frente, de continuidade, de crescimento, de amadurecimento, de conquistas, de novas conquistas, de melhorarmos a nós mesmos e ao meio ao qual pertencemos. E como fazer isso, então, se não temos alvos, se não temos sonhos, se não temos algo que nos orienta para ir? Eu realmente espero, desejo para cada um de você que está nos assistindo nessa manhã, que você continue estabelecendo alvos na sua vida. Que você continue sonhando. Eu sei, talvez a fala mais repetitiva nos nossos dias é o pós-pandemia. Eu tenho ouvido alguns pensadores, alguns filósofos, alguns médicos, algumas autoridades, pastores, falando sobre a vida pós-pandemia, como ela vai mudar, como ela já está mudando, como ela já mudou. Como você pensa em sair desses dias? De novo, eu sei, sobreviver já está valendo a pena, mas tem que ser mais do que isso. Nós estamos vivendo, quase terminando o sexto mês no Brasil dessa pandemia, no mundo já há um tempo um pouco maior. Mas sabe, por causa do medo, pessoas se engessaram nas suas emoções, se engessaram na sua espiritualidade. Pessoas que talvez até perderam o emprego, talvez você tenha hoje alguém enfermo, num hospital, talvez você que está me ouvindo possa até ter perdido um ente querido debaixo dessa pandemia. E seguramente a tristeza e o medo invadem o seu lar, invadem a sua casa, invadem o seu coração. Mas eu quero te chamar novamente para continuar sonhando. A vida não terminou. A existência não terminou. O mundo já passou por outros momentos tão difíceis quanto esse. Outras pandemias, guerras. E o mundo continua existindo. Eu e você continuamos existindo. E sabe o que nos faz existir? Sabe o que faz ter graça à existência? Continuar sonhando. Continuar tendo alvos. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve nessa manhã, sonhe, estabeleça alvos. Sim, estabeleça alvos profissionais, sim, estabeleça alvos familiares, sim, estabeleça alvos de todas as ordens da sua vida. Talvez para o final desse ano, quem sabe para o próximo ano, para a próxima estação da sua vida. Sonhe, sonhe, continue sonhando. Agora, alvos e sonhos são coisas que a gente estabelece lá na frente. São pontos lá no futuro que nos orienta, que nos ajuda a nos conduzir para chegar lá. E sabe, tão importante quanto estabelecer alvos e sonhos, tão importante quanto estabelecer alvos e sonhos, é entender o caminho, é entender a jornada que nos leva até eles. Não sei você que está aí na sua casa, como você funciona, como você é orientado. Existem pessoas que, sim, estabelecem um alvo, olham para ele no futuro, baixam a cabeça e correm diretamente para ele. Não olham para os lados, não importam com as circunstâncias, sequer desfrutam da jornada para chegar lá. Tudo que importa na vida é chegar lá, atravessar a linha de chegada. E depois, você não sabe bem como chegou lá, mas talvez para você o que importa é chegar lá. Não sei. Pelo menos não me parece ser a melhor ideia. Quando nós perdemos Talvez o melhor, a parte mais importante, que é a caminhada para a conquista dos nossos alvos e a conquista dos nossos sonhos. Não me parece ser tão feliz, não me parece ser tão atraente, não me parece ser tão interessante simplesmente conquistar alvos e por conquistá-los. Porque o que nos amadurece, o que nos faz crescer, o que nos melhora, não é a conquista, é o caminho que nos leva até lá. Veja, não sei como você é, mas eu já viajei bastante. E quando eu tinha que viajar com a minha família, de carro, ou indo de férias, ou indo a trabalho, eu era o tipo de pessoa que tinha hora para sair e hora para chegar. Então, eu tenho familiares no Rio de Janeiro, toda a família da minha esposa mora no Rio de Janeiro, os cariocas. Povo que eu amo bastante, né? Morei lá por alguns anos, aprendi a amar aquela cidade e aquele povo. Então eu fazia assim, eu saía de Curitiba 5 horas da manhã e eu tinha o alvo de atravessar São Paulo não mais do que 11 horas da manhã. E também tinha o alvo de chegar no Rio de Janeiro não mais do que 5 horas da tarde. Por causa do trânsito, obviamente. E como eu fazia? Saía cedo de casa, botava as crianças pequenas ainda no carro dormindo, eu e Ellen, e dirigíamos. E lembra, eu tinha um alvo, eu queria atravessar São Paulo entre 10h30 e 11 horas. E eu não queria conversar, eu não queria parar nenhuma parada que não estivesse dentro do meu planejamento para não perder tempo. E ali por 9 horas da manhã, as crianças acordavam, a gente tinha que então parar para tomar café. Mas tinha que ser muito rápido. Era parar, tomar café, ir ao banheiro e continuar na estrada. E assim deveria ser toda a viagem. E eu ficava feliz, eu ficava satisfeito quando conseguia cumprir com o meu cronograma, com o meu horário. Mas claro, quem viaja com filhos pequenos e com esposa que gosta de plantas, isso é sempre um desafio. Porque nas paradas, quase todas, sempre tem um playground, né? Tem alguns brinquedos. E quase todas as paradas tem um jardinzinho. Então, quando eu voltava do lanche, ou voltava depois de passar pelo WC, cadê a Ellen? Cadê o Vinícius e a Andressa? Eles estavam em algum lugar que não era perto do meu carro. E eu ia e eu eventualmente reclamava com eles. Bora, crianças, bora pro carro. Ellen, deixa essas plantinhas para lá, vamos viajar. Eu quero chegar no horário no Rio de Janeiro. Colocava eles no carro novamente e seguia a minha viagem. E daí hoje eu fico pensando. E sabe qual é a minha conclusão? Desculpa a expressão, mas a minha conclusão é: que idiota. Que idiota. Eu não conseguia desfrutar da viagem. Eu não atentava para o caminho. Para o que acontecia ao longo da caminhada, ao longo da jornada, ao longo da viagem. Eu não parava para observar e, quem sabe, fotografar uma linda paisagem. Eu não me dava o direito de ficar um tempo maior do que o cronometrado, do que o planejado, numa determinada parada, porque, quem sabe, ali tinha algo muito interessante, algo muito diferente, algo que seria muito bom para nós, enquanto família, estarmos ali. Não, eu queria chegar no meu alvo. Vou repetir, desculpa a expressão, que idiota. Porque sabe, a beleza está na jornada. Está no caminho. Está no viver a vida. Enquanto ela nos leva, sim, aos nossos sonhos, sim, aos nossos alvos. Então, podemos fazer melhor. Eu e você podemos fazer melhor. Podemos desfrutar da jornada. Podemos desfrutar da vida, como ela tem se manifestado para cada um de nós. Mesmo em direção aos nossos alvos, mesmo em direção aos nossos sonhos. Veja, se você pensar num alpinista, alguém que se propõe e estabelece o alvo de chegar no Everest, a maior montanha, a montanha mais alta do planeta, ou no K2. E alguém que se propõe a chegar lá, ele tem muitos dias de treinamento, muitos dias de preparo antes de chegar lá. E mesmo quando ele começa a sua jornada, mesmo quando ele começa a sua escalada, isso toma dias, muitos dias. E ele sobe e requer muito esforço, muito empenho, muito trabalho, muita resiliência. E ele vai subindo, subindo. E até que finalmente, ele chega no alto do monte, no pico do Everest. E quando esse alpinista chega no pico do Everest, o que ele faz? Veja, foram dias, semanas, meses, quem sabe anos de treinamento para aquela jornada, para aquela escalada. E finalmente ele chegou. Está lá no pico do Everest, o que ele faz? Talvez ele fique com uma bandeirinha, como a gente assiste nos filmes. Seguramente nos nossos dias ele faz uma selfie. Faz uma gravação, tira uma selfie. Quem sabe passe lá 20 minutos, 30 minutos, porque o ar é muito rarefeito. E muito cedo, ele desce. Sim ou não? Ele passa muito pouco tempo lá em cima, no pico do Everest. Onde era o alvo, era o sonho de conquista dele. Mas ele chegou lá, fincou uma bandeira, tirou uma foto. E agora? Agora ele volta para casa. Agora ele desce. É bem verdade que o que vai ficar iconizado, que vai ficar mais emblemático, é a foto no alto do monte, no pico do monte. Mas se você perguntar para esse alpinista, qual foi a parte mais importante dessa história? Bem, a fotografia no alto do monte foi importante, foi bonita. Mas por certo, que o que ele vai te dizer que a parte mais importante não foi estar no alto do monte, mas foi a jornada que o levou até lá. Foi o treinamento para se chegar até lá. Foi o que ele aprendeu para se chegar até lá. Foi quanto custou para ele chegar até lá. E por que eu estou te falando isso? Porque sonhos, como eu disse, todos podemos e devemos ter. Alvos, todos podemos e devemos ter. Mas temos uma caminhada para chegar a eles. Temos uma caminhada para essa conquista. E alguns de nós não entendemos bem essa caminhada. E nessa manhã eu quero talvez te lembrar de dois eventos importantes dessa caminhada. De duas circunstâncias muito distintas e diferentes que invariavelmente acontece quando nos propormos a caminhar em direção aos nossos alvos e os nossos sonhos. E a primeira circunstância, o primeiro evento que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, é para as pequenas conquistas. Eu sei, como alpinista, o importante é chegar no cume do monte. Mas ninguém chega no cume do monte sem antes passar por outros platôs, por outros lugares, que é verdade, ainda não representa o cume do monte, não representa o final da sua jornada. Mas você precisa, ninguém chega em 7 mil metros de altura sem ter passado pelo primeiro 1.000 metros. Ninguém chega aos 7 mil metros sem ter passado pelos 2.000 metros. Entenda, cada parcela dessa já é uma conquista. E sabe de uma coisa? Uma conquista que deveria ser celebrada. Uma conquista que já merece aplausos. Que já merece a pizza. Já merece o churrasco. Já merece a alegria. Já é digna de você convidar seus amigos, quem sabe seus parentes. Agora, claro, está bem restrita essa celebração, né? Essas festividades, né? Mas quem sabe chamar um ou outro amigo e celebrar com eles essas primeiras conquistas. Essas pequenas conquistas. Interessante como alguns de nós, às vezes, não nos satisfazemos com essas primeiras e pequenas conquistas. Eu entendo, estamos olhando e fitando o alvo, o grande sonho, a grande realização, a grande conquista. Mas, pensa comigo, por que não celebrar e aplaudir esses menores momentos? Coisas que Deus já tem te proporcionado, experiências que Deus já tem te proporcionado, pessoas a quem Deus já tem te dado, fazem hoje parte da sua vida. Que bênção, que alegria. Por que não celebrar? Por que não se alegrar com elas? Veja, presta atenção. Olha ao seu redor. Olha as suas pequenas conquistas. Elas vão apontar em direção à sua grande conquista, ao seu grande alvo e quem sabe ao seu grande sonho. Mas celebre elas. E quando eu digo celebre suas conquistas, por favor, não faça isso sozinho. Convida a gente. Na verdade, pastor Neemias, nos convida. A gente quer celebrar. Queremos nos alegrar com você. Convide seus amigos de perto. Seus familiares. Pessoas que têm participado dessa sua história. Gente que tem visto e assistido você dando seus primeiros passos. Subindo os primeiros degraus, tragam elas para perto de vocês. Celebrem, se alegrem, festejem o que Deus tem te dado. Agora, também tão importante quanto é você se alegrar nas suas conquistas, trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança, como diz o autor lá de Lamentações, traz à sua memória cada pequena conquista, uma pequena celebração, e isso tudo te faz um memorial, porque o dia que você estiver lá no alto do monte, no pico do monte, quando você efetivamente chegar à sua conquista, ao seu sonho, você vai lembrar de cada platô, de cada degrau, de cada momento, de cada experiência que você passou e que você celebrou por cada uma delas. Sabe? Não vale a pena estourar a champanhe apenas quando chega lá em cima. Vale a pena celebrar os pequenos momentos, os pequenos começos. Agora, tão importante quanto celebrar as conquistas, ainda que pequenas, eu entendo que também, invariavelmente, na caminhada dos nossos sonhos e de nossos alvos e de nossas conquistas, Todos nós, eu e você, todos nós, também vamos ter que lidar com os nossos pequenos fracassos. Fracassos, falhas, frustrações, feridas, algumas dores. Elas fazem parte da jornada. Elas fazem parte da caminhada. Elas acontecem. E elas acontecem para nos ensinar. Sabe? Elas acontecem para que eu e você aprendamos a valorizar a jornada. Para que eu e você aprendamos a valorizar a caminhada. Mais do que isso, para que eu e você aprendamos a valorizar a conquista, o sonho e o alvo. Agora, interessante, né, que a maioria de nós interpretamos esses momentos, e quando eu digo esses momentos, eu estou falando do fracasso, da dor, da dificuldade, da falha. Né? A maioria de nós interpretamos esses momentos como não parte da jornada. Não poderia acontecer, não pode acontecer, não está certo. Nós não gostamos, Nós não queremos, e acredito eu que boa parte das vezes, não sabemos sequer lidar de forma madura com esses eventos, com esses momentos. Como é difícil para nós, vejam o que tem acontecido conosco, com a nossa sociedade nessa pandemia. Nos pegou de surpresa, nos afligiu demasiadamente. Ainda hoje, talvez depois de quase 6 meses de reclusão, de isolamento e de tudo que tem advindo dessa pandemia, alguns de nós ainda não conseguimos lidar bem com isso. Sabe, alguns de nós não aprendemos lições nenhuma. Mesmo depois de 6 meses. De que é que te serviu? De que é que te serviu esses últimos meses da nossa história? Talvez com algumas perdas, algumas restrições, seguramente, algumas limitações. Quanto você amadureceu enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto homem, enquanto marido, enquanto profissional? Quanto você amadureceu? Interessante a gente saber que sofrimento, momentos difíceis que vêm para nos melhorar, que acontecem para nos talhar, e eu não estou dizendo que isso é fácil, não é fácil para ninguém, mas como que, exatamente nesses momentos de aflição, nesses momentos de dificuldade, que nós trazemos para fora quem realmente somos. É uma incoerência muito grande pensar que, sim, os dias de pandemia nos isolaram, mas é uma incoerência muito grande pensar que a violência doméstica aumentou acentuadamente quando pais tiveram que ficar mais próximos de seus filhos, quando maridos tiveram que gastar mais tempo junto de suas esposas, quando te foi ofertado a possibilidade de estar em casa, que antes não o era por causa do trabalho e de suas atividades, mas agora você pode estar um pouco mais perto dos seus filhos, um pouco mais perto da sua esposa, um pouco mais perto dos seus pais, um pouco mais perto dos seus familiares. E aquilo que deveria ser bom se torna um grande problema. É incoerente pensar que a violência doméstica aumenta por essas circunstâncias. E número de suicídios e tantas outras circunstâncias ruins acontecem exatamente nesses dias de sofrimento e aflição. Claro, nenhum de nós planejamos isso. Nenhum de nós esperávamos por isso. Nenhum de nós estávamos preparados para uma pandemia como foi essa. Tivemos outras pandemias numa história mais recente, como H1N1, outras, a própria dengue que vem se proliferando na nossa nação, em cidades mais quentes, mas em nada comparado ao que temos sofrido com o Covid-19. Não estávamos prontos, não estávamos esperando. Mas sabe, aflições acontecem. O próprio Jesus nos disse: no mundo tereis aflições. Mas ele também disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa é uma verdade, no mundo sim teremos aflições. Desculpa te dar essa notícia, não sou eu quem diz, é a Bíblia quem diz, foi o próprio Jesus quem disse: olha, vamos ter aflições. Aflições, como eu disse, perdas, derrotas, fracassos, falhas, fazem parte da caminhada. Elas fazem parte da caminhada. Agora, talvez a pergunta que fica para mim e para você, diante das aflições que temos vivido, diante das dificuldades que temos vivido é: o que aprendemos? Quanto melhoramos depois desses últimos 6 meses? Todos nós vamos viver as dificuldades. Assim como todos nós vamos viver os momentos de celebração. Quero terminar minha fala pensando que o que vem pela frente? O que te aguarda no futuro? O que você tem idealizado acerca dos dias que se seguirão? Talvez alguns de nós pensamos em voltar para as nossas rotinas, voltar para a nossa vida como ela era. Mas que tal? Que tal parar um pouco diante de Deus e perguntar para Ele o que Ele tem reservado para você para essa próxima estação da nossa existência, para essa próxima estação de nossas vidas? Quais sonhos Ele tem para mim e para você? Quais sonhos você tem para apresentar diante dEle nessa manhã? Quais são seus alvos? A vida não terminou. A vida não vai parar. Sua vida não vai parar. Quero trazer sua atenção, quero trazer seu olhar para o que está à frente. Você consegue comigo, ainda nessa manhã, enxergar lá na frente? Talvez você que perdeu seu emprego, você que perdeu um familiar, perdeu um amigo, e isso de certa forma te faz desesperar, isso de certa forma te faz achatar, engessar para a vida. Você que olhava, você que tem uma empresa e talvez teve que fechar as portas da sua empresa, ou teve que diminuir muito a condição da sua empresa, e te parece não mais ser possível sonhar, te parece não ser mais possível estabelecer alvos grandes. Você que teve que cancelar o seu casamento nesses dias de pandemia, pode sonhar. Pode sonhar de novo. Estabeleça novos alvos. Estabeleça um ponto a ser seguido, a ser buscado. Mas novamente eu quero te dizer, lembre, a cada passo, a cada passo, a cada pequena conquista, celebre e se alegre com os seus queridos. E a cada momento de aflição, cresça, amadureça, se torne mais resiliente, encorpe mais e continue na sua jornada. Porque é Deus quem nos dá os sonhos. É o próprio Deus quem nos dá alvos. E sabe, em todo momento, em toda a história que a Bíblia nos conta, em nenhum momento da história, todos os personagens das Escrituras, jamais, jamais, independente das circunstâncias que eles viviam, jamais, Deus deixou de dar sonhos e alvos aos seus filhos. Não deveria ser diferente com você. Porque, a despeito das suas circunstâncias, meu irmão e minha irmã, Deus quer te dar novos alvos. Deus quer fazer você sonhar.
Obrigado por acompanhar esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus, ou fez alguma decisão a partir desta mensagem. Entre em contato conosco pelo e-mail contato@ibnc.org.br. Queremos te conhecer e orar abençoando a sua vida, a sua família e tudo aquilo com que você está envolvido. Que Deus abençoe e até mais.